30 minutos aqui em Washington, D.C. Bem-vindo à segunda parte da emissão vespertina da Voz da América. O som a cargo do Al Santos, a realização de Jaime Faria. As notícias serão com o Álvaro Lugier Andrade. Eu sou o Amancio Miguel. Uma vez mais, boa escuta. A cidade de Maputo, capital de Moçambique, vive mais um dia de confrontos entre manifestantes e a polícia. Começa o cessar-fogo entre Israel e Hezbollah e no Líbano, cidadãos tentam tomar, ou melhor, tomar a vida. Três cidadãos norte-americanos que estavam detidos na China há anos, libertados numa troca de prisioneiros entre Washington e Pequim. Somos a Voz da América e transmitimos em onda média para Angola e São Tomé e Príncipe, em ondas curtas para todo o mundo e ainda em FM, através de estações parceiras na Guiné-Bissau, Cabo Verde e Moçambique. A nossa página da internet é www.voaportugues.com. As nossas notícias em texto, áudio e vídeo, disponíveis no Facebook, no X, no Instagram e no YouTube. O nosso contacto no WhatsApp é o +1 202-251-9466. De seguida, as notícias com o Álvaro Lugier Andrade.
Um cessar-fogo entre Israel e o grupo radical Hezbollah, sediado no Líbano, entrou em vigor na manhã de hoje, depois das duas partes terem chegado a um acordo ontem. Os governos dos Estados Unidos e da França disseram que o acordo pode abrir caminho para outra trégua na faixa de Gaza. Depois do cessar-fogo entrar em vigor, foram vistos fluxos de carros em direção ao sul do Líbano, onde meses de combates intensificados e ordens de evacuação israelitas obrigaram as pessoas a fugirem das suas casas. Entretanto, em Tel Aviv, o primeiro-ministro israelita notificou hoje o Tribunal Penal Internacional de que o seu governo vai recorrer da decisão de emissão de mandados de detenção contra Benjamin Netanyahu, ele próprio, e contra o ex-ministro de Defesa, Yoav Gallant, de acordo com o jornal americano Axios, citando uma fonte do governo israelita. Na quinta-feira passada, o TPI emitiu mandados de captura contra aqueles dirigentes. Desde o início da ofensiva israelita na faixa de Gaza, já morreram mais de 44.200 palestinianos. Também o líder do Hamas e o líder do Hezbollah tiveram mandatos decretados. O governo dos Estados Unidos conseguiu libertar três cidadãos que estavam detidos na China há anos numa troca de prisioneiros entre Washington e Pequim. O anúncio foi feito pelo porta-voz do Conselho de Segurança Nacional dos Estados Unidos à CNN Internacional hoje. Segundo a mesma fonte, os norte-americanos foram libertados numa troca com cidadãos chineses não identificados e já estão sob proteção do governo americano. Os Estados Unidos, por outro lado, impuseram sanções a 21 altos funcionários da Venezuela pelo seu papel na repressão dos protestos após as eleições presidenciais de julho, disse um alto funcionário do governo nesta quarta-feira. Washington afirma que o presidente Nicolás Maduro reivindicou falsamente a vitória na eleição, naquilo que as autoridades americanas descreveram como uma subversão das normas democráticas. Os Estados Unidos acreditam que o líder da oposição, Edmundo González, ganhou e referem-se a ele como presidente eleito. Em setembro, o governo da Venezuela rejeitou um relatório das Nações Unidas sobre os direitos humanos que criticava a repressão de opositores, políticos e crianças após as eleições. Na Namíbia, os cidadãos estão a votar hoje num processo eleitoral que pode levar uma mulher liderança do país pela primeira vez, mesmo quando o partido dominante SWAPO enfrenta o seu maior desafio em 34 anos no poder. A candidata daquele partido, Netumbo Nandi Ndaiata, de 72 anos de idade, votou confiante num processo com 1 milhão e 500 mil eleitores. Por seu lado, um dos seus principais adversários, Panduleni Tula, antigo dentista e advogado que fundou o Partido Patriotas Independentes pela Mudança em 2020, diz também estar otimista de que poderá derrubar o Partido da Independência. Na Somália, um tribunal emitiu um mandado de detenção sob acusação de traição ao vencedor das eleições na região sul de Jubaland, O mais recente sinal de uma crescente divisão com seus estados semi-autónomos. A Somália é uma federação de 5 estados membros e semi-autónomos, com governo central na capital, Mogadishu. Ahmed Madobe foi reeleito para o Parlamento Regional de Jubaland na segunda-feira, num processo que o governo central classificou de ilegal, dizendo que o antigo senhor da guerra estava inelegível, tendo já cumprido o máximo constitucional de 2 mandatos.
Aqui em Washington são 12 horas e 35 minutos. Tivemos o Álvaro de Andrade com as notícias. Hoje é o dia anterior e é o grande feriado aqui nos Estados Unidos, que é o dia de Ação de Graças. E o Álvaro pensava que depois das notícias vai para casa, mas eu vou convidar o Álvaro para continuar aqui nos estúdios, porque ainda teremos a página reservada ao desporto e também uma notícia da Guiné-Bissau. Vamos antes a Moçambique, a cidade de Maputo. Viveu mais um dia de confrontos entre manifestantes e a polícia nesta quarta-feira, que é o dia 27 de novembro. Várias vias de acesso foram bloqueadas por manifestantes que continuam a protestar contra os resultados eleitorais, e a tensão atingiu o seu ponto alto quando uma viatura blindada da polícia, neste caso foi de militares, atropelou uma jovem na Avenida Eduardo Mondlane, o que levou com que a população queimasse pneus. Os manifestantes queimaram pneus e arremessaram pedras contra as viaturas das Forças de Defesa e Segurança. A polícia, por seu turno, continuou a disparar gás lacrimogéneo para dispersar a população. Esta manifestação faz parte de uma série de protestos convocados pelo candidato presidencial Venâncio Mondlane, que deu início a esta onda desde 24 de outubro. Antes de continuarmos com a análise da situação em Moçambique, creio que é já a hora de convidar o Álvaro Lugier Andrade para falar da situação na Guiné-Bissau. Neste país, Álvaro, vai iniciar na próxima semana o julgamento de um caso polémico, 2,6 toneladas de droga. O julgamento vai começar esta próxima semana.
É já na próxima segunda-feira o caso de maior apreensão de droga no país, como disseste, 2,6 toneladas de cocaína. O Ministério Público, no espaço de 21 de novembro, marcou o início do julgamento no sentido e desde já solicitou ao Ministério dos Negócios Estrangeiros um intérprete oficial para que acompanhe as audiências, já que 4 dos indiciados não se expressam em português. Os detidos são 2 cidadãos do México, 1 colombiano, 1 cidadão do Equador e outro do Brasil. O Ministério Público acusa-os de tráfico internacional de estupefacientes, associação criminosa e aterragem irregular de uma aeronave no aeroporto internacional Oswaldo Vieira. Estão em prisão preventiva há mais de 2 meses, desde a descoberta da droga do avião que aterrou naquele aeroporto proveniente do México. O Ministério Público também pediu a presença nas sessões de julgamento de 8 pessoas, 7 cidadãos da Guiné-Bissau e um estrangeiro na qualidade de testemunhas. O avião, na verdade, veio de Venezuela depois de ter partido do México e chegou a Guiné-Bissau no dia 7 de setembro. Houve muitas acusações de quem pertencia a esta droga. Vamos agora acompanhar este julgamento, que começa já no próximo dia 2 em Bissau.
Obrigado, Álvaro. Agora pode ir passar o dia de Ação de Graças com a família. 12h39 aqui em Washington. Voltamos a Moçambique. A onda de protestos de hoje vem depois de ter fracassado o encontro convocado pelo presidente Filipe Nyusi com candidatos presidenciais de 9 de outubro. Tem a reportagem o Ramos Miguel.
Analistas alertam para o fato de que Moçambique está a entrar numa crise de fato de iniciativas para resolver o problema das manifestações contra o processo eleitoral e defende que a Assembleia da República deve aprovar uma lei amnistiando os crimes de que o candidato presidencial do Partido Otimista para o Desenvolvimento de Moçambique, Podemos, Venâncio Mondlane, possa participar no diálogo político proposto pelo presidente Filipe Nyusi. A crise política está a agudizar-se a cada dia que passa e o diálogo deve ser a solução, defende o analista político Manuel Alves.
Estamos já com problemas de crise de iniciativas iniciativas práticas para encontrar soluções para estes problemas e estamos a levar mais tempo. Isto cria motivos para que o problema já de si insustentável cresça cada vez mais. Então, quanto mais tempo levamos, menos hipóteses temos de encontrar soluções pacíficas.
O também analista político e quadricênio da RENAM, André Magibiri, diz que faltou vontade política para que o encontro desta terça-feira 26 se realizasse, interrogando-se em que condições viria a Venâncio Moegano para esse diálogo.
Havendo processos crimes contra o Venâncio Moegano, deveria imediatamente a Assembleia da República ser convocada extraordinariamente para aprovar uma lei que o amnistie. E é para ele chegar aqui em Moçambique com todos aqueles crimes de que é acusado, já amnistiado. Teria essa certeza de que, na verdade, pretende-se um diálogo sério aqui em Moçambique. Por que que eu digo isso? O presidente tem dizer aqui que o chefe de Estado é o alto magistrado da nação, é o que decide, mas, atendendo o princípio de separação de poderes, poderá, caso o Venâncio venha, enquanto os processos ocorrem, alegar o princípio de separação de poderes.
Para o analista político Fernando Mbanzi, também não existem outros caminhos para sair desta crise.
Se não continuarmos a tentar falar, se não continuarmos a tentar criar condições para que efetivamente o diálogo político proposto pelo Presidente da República realmente aconteça. Mas para que aconteça é importante, mas é muito importante mesmo, que todas as partes demonstrem com A mais B que realmente estão interessados em buscar solução para este problema.
A pergunta sobre que caminhos para Venâncio Moegano e o candidato presidencial da RENAM, Ossuf Mmadi, sabendo que o Conselho Constitucional não deverá alterar para muito os resultados eleitorais anunciados pela Comissão Nacional de Eleições, Manuel Alves respondeu.
Venâncio Moegano deverá encontrar outras formas de fazer suas ideias, as suas convicções, e encontrar maneiras também de moderar do ponto de vista de ações, porque só com o diálogo é que se pode chegar à consciência. Ele tem que se abrir, tem que também fazer esse debate em nome do povo que ele defende querer salvar. Isso foi uma pretendo que foi ontem, ele já tem um problema em casa com os seus membros do partido a exigir a sua missão. Portanto, esta é uma situação que acredito que isso não possa resistir tanto, porque já vem desgastar mesmo desde a fissura das relações que teve com o Venâncio Moegano.
Entretanto, o Presidente da República, Filipe Nyusi, diz que continua a trabalhar no sentido de concretizar o encontro com os quatro candidatos presidenciais. De Maputo para a Voz da América, Ramos Miguel.
Obrigado, Ramos Miguel. Ainda esta manhã, no programa Washington Fora de Horas, e sobre a mesma temática, o Sérgio Nhambe conversou com o jornalista Alexandre Chiur, que deixa a sua opinião em relação ao fracassado diálogo e também os caminhos que Moçambique pode seguir nos próximos tempos. Chiur.
O impasse passa por ter o Venâncio Moegano na mesa, porque ele é a peça fundamental. Até pode não estar o Ossuf Mmadi, pode não estar o Teru Simango, pode não estar Daniel Chapo, mas tem que estar o Venâncio Moegano. Então, o Venâncio Moegano é, neste momento, a pessoa que lidera as manifestações a nível nacional, é a pessoa que, neste momento, está com o povo nas mãos. E então é preciso que se encontre uma forma de dialogar com essa pessoa de forma a encontrar alguma solução que possa levar, sei lá, a que tenhamos uma paz e uma boa convivência em Moçambique. Mas há um outro problema. O outro problema é que esses candidatos às presidenciais estão a negociar, estão a conversar com um governo que tem dias contados. O Nyusi e a sua equipa governamental já estão a arrumar as pastas, porque em dezembro o governo vai ser exonerado todo ele, de forma que o governo, o presidente, a sair dessas eleições, possa formar o seu novo governo. Então, isso já é uma desvantagem bastante grande, tanto é que esse governo, por estar já em fim de mandato, não está autorizado a tomar decisões estruturantes. Não pode assumir compromissos estruturantes. Só pode estar, neste momento, a fazer uma gestão, um governo de gestão, até que em dezembro seja exonerado o governo e o presidente da República, porque tomou posse em janeiro, então ele vai cessar em janeiro, mas também são mais ou menos 2 meses que faltam para ele sair do governo. Então,
mas esse mesmo governo é um governo do Partido Frelimo, e esse conflito todo está entre o Partido Frelimo, que segundo a CNE venceu as eleições, Venâncio Mondlane, os outros candidatos de oposição, dizem que houve irregularidades, várias irregularidades, melhor dizendo. Como garantir um bom diálogo neste cenário em que quem está em frente do diálogo é uma das partes, direto ou indiretamente, o presidente Filipe Nyusi é um membro do Partido Frelimo? Como garantir um diálogo justo nessas condições?
Não há como garantir. Aqui é preciso que haja um mediador, que esse mediador seja um moderador do diálogo. É porque, neste momento, o presidente da República é jogador e árbitro ao mesmo tempo. Isso não funciona. E depois, o Partido Frelimo sai em vantagem porque o Presidente da República, além de ser Presidente da República, é também Presidente do Partido Frelimo e depois o candidato da Frelimo é Secretário-Geral da Frelimo. Então estamos a falar de duas peças importantes ou fundamentais no Partido Frelimo que participam nessas eleições. E o Presidente da República não consegue esconder que ele é presidente do partido e então isso não fica bem e não é possível termos um diálogo saudável em condições destas. Portanto, é preciso que aqui no meio haja um moderador, seja ele de que for, seja ele, sei lá, religioso ou de qualquer outra índole, mas é preciso que haja alguém que não está de nenhum lado, que não pertence a nenhum dos lados, para poder moderar esse debate e podermos, enfim, chegar, se calhar, a alguma solução. Apesar de eu, pessoalmente, não esperar grande coisa deste debate entre os candidatos presidenciais, o que eu vejo aqui é uma conversa de café e que, no fim, não haverá compromisso nenhum. É simplesmente para estar bem na fotografia, o país como é um país dialogante, é um país que está em busca de solução com base no diálogo entre os líderes dos partidos políticos e por essa via o Moçambique vai sair bem. Mas aquilo que é a solução, aquilo que os moçambicanos esperam, que é saber quem de facto ganhou e quem de facto perdeu, esse encontro não vai responder a essa expectativa dos moçambicanos.
Era o jornalista moçambicano Alexandre Chiur conversando com Sérgio Nhambe no programa Washington Fora de Horas da Voz da América. A visita do presidente americano Joe Biden a Angola vai ser marcada por várias iniciativas, entre elas a possibilidade de um encontro com parceiros que fazem diferença junto das suas comunidades, disse Frances Brown. Perante a possibilidade de um encontro com Biden, a minha colega Maria Lassalette falou com Florindo Chivukut, presidente da organização Friends of Angola, que defende que, a acontecer um encontro dessa natureza, dessa oportunidade para uma conversa aberta e honesta para que os Estados Unidos possam, de certo modo, diferenciar-se da China.
Eu penso que seria bom o presidente Biden manter um encontro com várias organizações da sociedade civil em Angola, questões relacionadas com a democracia, a falta da implementação das eleições locais, esta questão das leis que tinham vindo sido aprovadas, como a lei do vandalismo, a lei da segurança nacional, o decreto que o presidente passou sobre as ONGs, a proposta de lei das ONGs, a detenção dos jovens e adultos que tentam participar em manifestações pacíficas, que estão constantemente a ser molestados e detidos, o artigo 333, que praticamente acaba por se tornar um problema da liberdade de expressão, a questão da corrupção. Temos um problema muito sério de corrupção em Angola. As promessas feitas contra a luta contra a corrupção, os angolanos ainda não começaram a sentir efeito desta luta contra a corrupção nas suas vidas. É importante, sim, que o presidente Biden possa se encontrar com a sociedade civil e ter uma conversa aberta e honesta, sem tabus, para que os Estados Unidos possa, de certo modo, diferenciar-se da China quando está a investir ou a engajar com uma sociedade fora do seu país, sobretudo no continente africano, onde nós temos tido muitos problemas de corrupção e o investimento que a China fez neste país, que quase não conseguimos justificar o dinheiro que devemos à China, por causa da falta de transparência, da corrupção, que o mesmo não volte a acontecer com o investimento americano em Angola.
Aqui a opinião de Florindo Chivukuti, em conversa com Mayra Lassalete. Isto sobre a visita do presidente americano Joe Biden a Angola, que vai ser marcada por diferentes iniciativas. De Washington, D.C., continua a acompanhar a emissão vespertina da Voz da América. O presidente eleito Donald Trump fez uma escolha em grande parte inesperada para comandar o maior exército do mundo, nomeando o apresentador de televisão da Fox News e veterano do exército Pete Hegseth para ser secretário de defesa. A correspondente da Voz da América no Pentágono, Carla Babb, tem mais. Aqui a narração é de Paula Alves Silva.
Pete Hegseth é um veterano condecorado da Guarda Nacional do Exército que serviu no Iraque, Afeganistão e na Baía de Guantánamo. Mas o ex-apresentador de fim de semana do programa de TV Fox and Friends não tem experiência anterior no governo ou na gestão de uma grande organização.
Acho que é uma escolha extremamente incomum. Agora mostrar. Este não é um trabalho inicial. E seria de esperar que alguém que chegasse a este cargo tivesse uma quantidade significativa de experiência de gestão.
Hegseth elevou o seu perfil ao sugerir várias mudanças no Departamento de Defesa, opondo-se aos programas de diversidade, equidade e inclusão do Pentágono, que ele chamou de woke.
Não há preto, branco ou pardo nas nossas fileiras. Somos todos verdes e todos sangramos vermelho. A nossa força não está na nossa diversidade, mas na nossa unidade e no nosso amor pela nossa nação, pelas nossas famílias e, acima de tudo, uns pelos outros.
Hegseth também sugeriu remover as mulheres das posições de combate.
Apenas a dizer que não devemos ter mulheres em papéis de combate. Não nos tornou mais eficazes, não nos tornou mais letais, tornou a luta mais complicada.
Os pesquisadores do Corpo de Fuzileiros Navais compararam unidades de combate totalmente masculinas e integradas por género de 2014 a 2015. Eles descobriram que as unidades exclusivamente masculinas eram mais rápidas e fortes, mas os grupos integrados entre homens e mulheres tinham melhores competências em matéria de resolução de problemas. A moral permaneceu a mesma. O secretário de Defesa, Lloyd Austin, enviou esta mensagem às mulheres que agora servem em posições de combate depois de completarem as mesmas tarefas extenuantes que os homens.
Acho que nossas mulheres agregam um valor significativo às Forças Armadas dos Estados Unidos. Precisamos de vocês, temos fé em vocês, somos gratos pelo seu serviço e vocês agregam um valor à melhor e mais letal força de combate da Terra.
Trump elogiou a sua escolha, educada em Harvard e Princeton, como dura, inteligente e um verdadeiro crente na América. Após a nomeação de Hegseth, surgiram relatos de uma alegação de agressão sexual de 2017. Hegseth pagou a acusação na época, ele diz, para evitar publicidade. Diz também que o encontro foi consensual.
O assunto foi totalmente investigado e eu fui completamente inocentado. E aí que vou deixá-lo.
A maioria do Senado deve confirmar a nomeação de Hegseth. Embora os republicanos detenham atualmente a maioria por 3 cadeiras, analistas dizem que isso não garante a confirmação, com a sua posição contra as mulheres em combate, que muitos no Congresso veem como ultrapassada.
Quando eu olho para os senadores, vocês sabem, vocês têm a senadora Joni Ernst lá, ela mesma, uma veterana de combate. Tenho certeza que ela terá algumas perguntas interessantes para ele sobre suas opiniões sobre este assunto. Então, do meu ponto de vista, esta vai ser uma questão muito desafiadora.
O presidente eleito Trump teve relações difíceis com secretários de defesa no seu primeiro governo. Um deles, o ex-secretário de defesa Mark Esper, chamou Trump de inapto para o cargo. As autoridades dizem que a lealdade de Hegseth a Trump é forte.
Não. Numa recente entrevista, o ministro das Relações Exteriores do Marrocos disse que o seu país tem planos de tirar países do Sahel Central, como Burkina Faso, Níger e Mali, de isolamento, com um pacote de desenvolvimento conjunto e acesso a portos conhecido como The Atlantic Initiative, a Iniciativa do Atlântico. Enquanto lutam contra militantes ligados a grupos terroristas, os países do Sahel Central se afastaram de parceiros regionais e internacionais e o que os seus vizinhos podem fazer para alcançá-los. Aqui, a reportagem apresentada por Mayra Lassalette.
Os países do Sahel Central, Burkina Faso, Mali e Níger, continuam a sua luta contra grupos militantes que espalharam instabilidade pela região. Nos últimos dois anos, eles cortaram laços com a França e os Estados Unidos, que deram assistência militar, e com o Bloco Político da África Ocidental, CDAO, que inclui muitos dos seus parceiros comerciais mais próximos. As juntas militares do Sahel Central disseram que todos os três eram um obstáculo nos seus esforços para derrotar os militantes. Numa entrevista em novembro, o ministro das Relações Exteriores de Marrocos disse que o país tenta tirar a região do isolamento. Bakary Sambé é diretor regional do Instituto Timbuktu.
Le fait de lancer cette initiative atlantique.
O lançamento desta iniciativa atlântica, que visa conectar países costeiros e fornecer às nações do Sahel acesso ao Atlântico, faz parte do plano do Marrocos de alavancar os seus laços históricos, bem como seus interesses estratégicos no Sahel.
Paul Melly, consultor da Chatham House, diz que embora o Marrocos seja uma força económica significativa e tenha um interesse estratégico na estabilidade regional na África Ocidental, a sua posição geográfica pode dificultar a iniciativa.
The economics of using Moroccan ports.
A economia de usar portos marroquinos, sabe, ou contorna a Mauritânia, o que é um caminho incrivelmente errado, ou então atravessa o Sahara. Eu acho que significaria passar pela Mauritânia, ponto em que, sabes, é geograficamente um caminho muito longo.
It's geographically a very long way round.
Melly ressalta que as condições de segurança tornam a rota do Sahara perigosa. Apesar das relações frias, os países do Sahel Central sem litoral ainda dependem muito de nações costeiras vizinhas como Senegal, Benin, Gana, Togo e Costa do Marfim para acesso ao porto. Sambé, do Instituto Timbuktu, sediado no Mali, diz que a diplomacia cultural pode ser mais eficaz.
O Marrocos ainda pode desempenhar um papel na prevenção do extremismo violento e no combate ao terrorismo, treinando imãs e promovendo uma versão tolerante do islamismo como alternativa ao extremismo religioso.
Sambé pediu aos Estados costeiros que tenham uma visão de longo prazo das relações e tenham em mente que as juntas militares são provavelmente uma fase passageira na história da região.
Começamos a revista esportiva hoje com os jogos da Champions League. Vamos ter Aston Villa Juventus, um grande jogo em perspectiva, mas também o Mónaco Benfica e o Liverpool Real Madrid, um grande clássico da Europa nesta quarta-feira na Champions League. Igualmente, Sturm contra o Girona, Bolonha recebe o Lille e Dinamo Zagreb joga contra o Borussia Dortmund, enquanto Celtic recebe o Brugge. Não há dúvida que Liverpool e Real Madrid atraem todas as atenções nesta quarta-feira, enquanto o Benfica de Bruno Lage pretende, segundo o seu técnico, fazer um bom resultado no Mónaco. Entretanto, ontem foi dia de algumas surpresas. A derrota do Sporting em Alvalade ante o Arsenal por 5-1 e um dia não muito feliz também para Pep Guardiola. Ele, que depois de estar a ganhar por 3-0, ficou 3-3. 6 jogos consecutivos sem ganhar do Manchester City. Entretanto, a partida para a Bélgica, onde amanhã o Porto defronta o Anderlecht para a Liga Europa, André Villas-Boas, o presidente do clube, falou à imprensa e disse que o lugar do técnico Vítor Bruno não está em causa. A equipa tem trabalhado bem para restaurar a confiança e conseguir vitórias. A confiança no treinador mantém-se, tanto nos jogadores como da estrutura e da direção. Tem tempo para desenvolver o seu trabalho, disse Vilas Boas.
E assim chegamos ao final. Cidade de Maputo vive mais um dia de confrontos entre manifestantes e a polícia nesta quarta-feira. E chove neste momento torrencialmente em Maputo, a capital de Moçambique. Jaime Faria, Alves Santos, Álvaro Lugero Andrade e eu, Amêncio Miguel. Voltamos amanhã. Continuação de uma ótima noite e boa noite.